Na Toyota, vamos ao volante do novo Toyota CHR para um futuro mais sustentável. Se esse também é o seu destino, escolha juntar-se a nós. O novo Toyota CHR, para além de híbrido ou híbrido plug-in, incorpora materiais feitos de redes retiradas do mar. Assim, foi pensado para quem escolhe ter um estilo de vida mais ecológico e consciente. Cada escolha conta. E escolher o novo Toyota CHR é ir mais além pelo planeta azul. Saiba mais em toyota.pt.
Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de Política do Público.
São José Almeida,
Maria Lopes,
Leonete Botelho.
Eu sou a Sónia Sapage e hoje vamos falar sobre gêmeas. E basta dizer isto para todos sabermos de que gêmeas se trata. Não são as Mortágua, embora este seja um podcast de política, são as luso-brasileiras que foram tratadas em Portugal em tempo recorde com um medicamento de custo elevado. São também as únicas que alguma vez obrigaram um Presidente da República em Portugal a dar explicações de viva voz sobre uma situação tão concreta como esta. Pergunta inicial, para entrarmos também devagar no tema. São José, eu não quero propriamente saber se neste caso há interferência ou não, porque acredito que a Justiça está agora a fazer o seu caminho, mas gostava de te ouvir genericamente sobre a tolerância à cunha em Portugal. Estamos a ficar menos tolerantes?
Estamos, isso é bom. Eu lembro-me que aqui há cerca de mais de 20 anos, quando comecei no Público a querer fazer trabalhos sobre corrupção, aquilo parecia muito absurdo, de facto. A preocupação de intolerância da sociedade portuguesa com a corrupção tem, felizmente, aumentado. Há mais mecanismos, tem havido melhoramentos legislativos. Agora, Portugal é, de facto, a sociedade da cunha. Eu lembro-me que meu pai dizia, isto durante ainda o Estado Novo, quando eu era miúda, que para resolver um problema no Estado português era dar uma nota de 20 escudos a um contínuo, que na altura era dinheiro, porque ele passava-nos o processo para cima, ou seja, era tudo em papel, não é? Portanto, se a gente queria pressa, dávamos 20 escudos a um contínuo, que era para ele pôr o nosso processo à frente dos outros, pronto. E tudo isto é cunha e tudo isto é uma mentalidade que tem vindo a mudar. Agora, neste caso concreto, há aqui uma coisa que eu gostava de abordar, que é assim: estes procedimentos, estes pedidos são normais, acontecem na Presidência da República, pessoas que pedem, que solicitam, acontece com o gabinete do Primeiro-Ministro, acontece com os ministros, quem fez acompanhamentos de políticos, então na altura das presidências abertas, era vulgar ver pessoas a entregar ao Presidente Soares pedidos e coisas que depois os assessores tratavam. Aqui o problema não é ter havido um pedido ao Presidente e depois o Presidente ter encaminhado para o Governo e o Governo ter analisado, considerado que era viável e ter agido. Porque os governos existem para resolver o problema das pessoas. E isto é um caso grave, é uma doença terrível, tudo bem. Qual é para mim aqui o problema e porquê que aqui aparece a palavra cunha? Por duas razões. Primeiro, porque não é admissível que alguém possa pensar que o filho de um Presidente da República é um cidadão como outro qualquer, como disse o professor Marcelo Rebelo de Sousa. Não é. É filho do Presidente.
É uma questão de logo, acesso, não é? Nem toda a gente tem o acesso.
Claro, claro. Pois há aqui coisas esquisitas, então o filho fala com o pai por meio da presidência, do servidor da presidência.
Se calhar foi o pai que lhe disse, se queres para algo
tá bem, mas pedido, já estamos a imaginar, que houve conversas telefónicas que o presidente disse que não houve. Portanto, há aqui coisas que estão mal contadas, mas a primeira questão central, não era um cidadão qualquer, era o filho do presidente. Segunda questão central, o presidente recebia, tudo bem, encaminhava para o governo. É assim que o procedimento funciona, sempre. Eu não percebo porque é que o presidente pôs uma assessora e um chefe de gabinete a falar com o filho e pôs uma assessora, a mesma assessora, a telefonar para o diretor do hospital, quando não compete ao presidente fazer isso. Pronto, aqui é o que eu estranho neste processo.
A partir do momento em que há um telefonema, um contacto da presidência para o hospital, também não deixemos de ter noção de que essas gêmeas ficam marcadas,
claro, que
como
é uma
as
pressão,
gêmeas
claro,
que, enfim, claro, do presidente, claro, da presidência.
E depois, quando o secretário de Estado telefona com o procedimento normal, elas já eram as gêmeas do presidente, não é?
Procedimento pronto, normal, portanto, o telefonema do secretário de Estado?
Sim, muitas vezes estas coisas podem acontecer.
Eu acho.
É ingenuidade achar que o Estado, que os governos, não devem diligenciar para resolver problemas graves de pessoas. O secretário de Estado pedir a consulta não é uma cunha, é um procedimento administrativo. Que acontece?
Não, pedir a consulta é uma coisa não, muito estranha, São José.
Não percebo qual é a diferença.
Pedir a consulta para outra pessoa? Não, eu não,
não
acho.
São não, são critérios não, médicos.
Não, desculpa lá uma coisa. Não é de pedir a consulta. É telefonar a saber da situação, disseram e marcaram uma consulta.
Não. Bom,
então, okay. Se é misturar muita coisa.
Ou seja, estamos aqui a usar dois pesos e duas medidas, mas pronto, eu também vou falar sobre isso, ainda que não tenha. Bom. Mas depois, faz a pergunta à Maria Lopes primeiro.
Não, neste capítulo, para a Maria, o que eu queria perguntar era se o facto do presidente se ter exposto numa declaração pública e demorada sobre o tema, como aconteceu, foi algo que foi positivo, porque ajudou a esclarecer tudo, ou se foi, acabou por funcionar como uma coisa que atirou mais lenha para uma fogueira que já estava a arder e que tem consequências desastrosas na credibilidade das instituições?
Quer dizer, foi positivo por um lado e foi negativo por outro. Porque, enfim, não foi só lenha que atirou para a fogueira, porque lenha numa fogueira ainda demora a pegar. Na altura foi mesmo quase de gasolina, não é? Portanto, foi positivo que o Presidente da República tenha vindo dizer alguma coisa, apesar do visível embaraço em que parecia estar naquela sala de paredes brancas e frias, não é? Parecia que estava quase no bunker da Presidência.
Já me perguntaram que sala era, mas eu também não sei.
Eu acho que é uma sala que há...
É a sala dos briefings.
Exatamente, é a sala dos briefings.
É a sala dos briefings das viagens.
Eu acho que ainda não tinha sido usada esta, né, desde
pois,
que o Marcelo está na presidência.
Sim, eu já lá estive quando o presidente era Cavaco Silva.
Também eu.
Sim, é uma
exato.
Sala.
Pois.
Sim, sim, quase, também.
Pronto, e portanto, era lá.
É mesmo já desde o tempo do Soares, portanto, é a sala dos briefings.
Portanto, podia ser na presidência, mas podia ser em qualquer outro lado, não é? Quem nunca lá entrou não faz ideia, não é? Como se não. Era quase como se o Presidente não quisesse que aquela meia hora ficasse ligada àquele órgão de soberania.
Sim,
foi a sensação com que eu fiquei, não é?
Portanto, é uma leitura possível, sim, senhora.
Foi positivo
que ele
tivesse...
Sim, a despida de símbolos.
Exato.
Despida de símbolos.
Exato. Portanto, foi positivo que ele tivesse vindo dizer alguma coisa, foi negativo que tenha demorado quase um mês a fazê-lo, não é? Portanto, há sempre aqui estes dois pratos da balança. Portanto, foi positivo que tenha vindo dar uma espécie de fita do tempo, não é? Uma expressão que entrou no nosso léxico em catástrofes, nomeadamente que drogam.
É verdade.
Mas e depois tornou públicas as datas em que se desenrolaram os contactos por parte do Dr. Nuno Rebelo de Sousa, o meu filho, como ele dizia, não é? Mas fez sempre, era quase como se houvesse ali um afastamento, que é o Dr. Nuno. Mas foi negativa, e há bocado a São José falou nisso, não é? Eu acho que foi negativa a imagem que ele deixou, que o Presidente da República deixou ao empurrar para toda a gente. Empurrou para a assessora dos assuntos sociais, empurrou para o chefe da Casa Civil e depois para os chefes de gabinete dos secretários de Estado, não é? Foi lavando sucessivamente as mãos, como se o apelido que andou a circular no cabeçalho dos e-mails reenviados não fosse de peso. Era o seu apelido, é o apelido do presidente, ainda que estivesse lá, o primeiro nome não fosse o dele, mas fosse do filho, não é? E até empurrou para o filho quando a dada altura diz, esperem, quem, atenção, pode ter sido, eu não sei se foi, mas pode ter sido invocado o meu nome em vão, mas isso é responsabilidade de quem o invocou, não é? E depois, ele deixou várias dúvidas no ar, porque é assim, ele há um mês que ele disse à TVI / CNN que nunca falaram com ninguém, nunca falaram com ninguém sobre o caso. Então, a minha dúvida é, então, mas não se recorda de conversas, mesmo por escrito, com o filho, pronto, e foi-lhe perguntado se durante a na segunda-feira, foi-lhe perguntado pelos jornalistas se durante a troca de e-mails ou depois disso tinha falado com o filho sobre o assunto. E ele não respondeu essa pergunta. Portanto, ele nitidamente não se quis comprometer com isso. E depois, como é que demorou tanto tempo a ir repescar a troca de e-mails? Quer dizer, há aqui também quase um certo síndrome que já afetara a memória do Pedro Nuno Santos, né? Há quase um ano, sobre a troca de WhatsApps na decisão de indemnização de €500 mil à administradora da TAP, Alexandra Reis. Quer dizer, andam semanas a dizer que não se lembram e depois desencanta várias mensagens de e-mail. Quer dizer, mas alguém acredita que isto aconteceu na manhã, da manhã para a tarde de segunda-feira, quando o Presidente convocou os jornalistas? Pessoalmente acho difícil de acreditar.
Eu tenho uma teoria, mas é um bocado conspirativa. A minha teoria é que era isso que a CNN se preparava para divulgar à noite.
Pois, é possível, não sei.
E foi
uma
espécie de tentativa de controlar a narrativa, não é? Explicar as coisas pela sua própria voz.
E controlou, é que com todas as dúvidas que ele deixou no ar, eu não sei, portanto, eu acho que isto veio de facto a tear a fogueira, e não com lenha, mas com gasolina, porque agora o secretário está...
Peraí, dentro da tese da conspiração,
mas é só uma...
eu acho, e da linha do tempo, eu acho muito engraçado olharmos para as datas. Uhum. A reportagem original é 3 de novembro.
Pois. Sim. É.
O governo demite 17.
Sim.
O presidente, andávamos todos entretidos com a queda do governo e, portanto, o empurrar com a barriga era a ver se também se o assunto morria. Não, não sei.
Eu por acaso, é? Se me dão a licença de dizer qualquer coisinha sobre
isso. Deixa-me só dizer aqui, já te passo
não,
a palavra, deixa-me
não,
só dizer.
Ainda não me dão licença.
Agora, esta gasolina está a queimar outra pessoa, não é? Porque o secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Salles, que tinha uma imagem limpa, de seriedade, de profissionalismo pela forma como lidou com a pandemia, já também está envolvido. E que aparentemente terá dado a indicação para que fosse marcada a consulta para as gêmeas no Santa Maria, segundo está no relatório do processo.
Embora também não se lembre, não é?
E a primeira coisa que disse, precisamente era isso que eu ia dizer, a primeira coisa que disse há dias foi que não se lembrava, que nenhum secretário de Estado teria esse poder de marcar uma consulta, e que seria muito mau em termos éticos, que qualquer médico se deixasse influenciar, não é? E disse, ele deve saber bem, já que é médica há umas dezenas de anos, mas isso veio complicar ainda mais um assunto que já não era claro. Quer dizer, também foi a boa maneira de Marcelo Rebelo de Sousa, não é? Só que agora é ele também um dos protagonistas e nitidamente não está nada, nada à vontade nisto. Enfim, pronto, desculpa, Leonete.
Agora é Leonete.
Sim, eu vou abstrair-me dos pormenores porque acho que chega um momento destas coisas em que não ganhamos nada, já não há luz sobre pormenores que ajudem a perceber. Eu vou abstrair um bocadinho, levantar um bocadinho o foco para cima para tentar ver esta situação em geral. E primeiro gostaria de perceber, de esclarecer que se está a criar na opinião pública uma grande confusão entre aquilo que é a cunha e aquilo que é o tráfico de influências, a corrupção, etc.
A troco de qualquer coisa, não é?
Exato, é que há coisas, não é tudo igual. Não é tudo igual. E também a nossa responsabilidade. Agora é a minha vez. E também a nossa responsabilidade.
Há pouco tempo explicaste isso. Há pouco tempo explicaste isso.
Pois,
no podcast.
Também é a nossa responsabilidade fazê-lo e fazer aqui também, trazer alguma clarividência sobre estes assuntos. E é exatamente isso. Eu também, tal como a São José, lembro-me de que há 20 anos ou mais, quando era. Jornalista de sociedade e trabalhava na área da justiça, na altura em que Vera Jardim era ministro da justiça e fez uma grande reforma do Código Penal. E uma das coisas que eu escrevi, e foi manchete, é que a cunha ia ser criminalizada. E a verdade é que caiu o carme e a trindade no dia seguinte.
E não aconteceu.
Pois não. E em que foi dito, ligaram para o jornal, para os diretores do jornal na altura, a dizer: a Cunha é uma instituição nacional, nós não vamos criminalizar a Cunha. Isto, estamos a falar de um país que é o nosso e que não é assim tão antigo. E mais, e que existe. Acho que sim, como a Sónia perguntava ao início, que há uma menor tolerância à cunha. Agora, não se confunda a cunha com tráfico de influências, porque o tráfico de influências e tudo o que é esse tipo de criminalidade, a não ser que seja que obrigue a cometer atos ilegais, E aí já há prevaricação, mas se for para atos legais como marcações de consultas, para haver crime tem que haver uma contrapartida. Portanto, isto é preciso perceber. Portanto, pegando na expressão da São José ao início, tudo isto é Cunha, tudo isto é fado, isto é Portugal.
Mas eu isto tenho é uma Portugal. Pergunta.
Mas eu não estou a perdoar ninguém com isto. Atenção. Agora, também acho que há um clima de animosidade e que também foi usado de alguma forma para algum ajuste de contas político, porque neste caso não há só um responsável, meus senhores, minhas senhoras, meninos e meninas, não há, porque isto é de tal forma Portugal que a uma palavra, vamos ver assim, se é que a coisa pode ser vista assim, a uma palavra do presidente, o governo dá uma palavra à diretora do hospital, que por sua vez dá uma palavra ao médico e por sua vez a coisa acontece. Desculpem, então, e não há responsabilidades em cadeia nisto tudo? Este é, de facto, um problema de uma mentalidade portuguesa, bem nacional. Por acaso também não é só nacional. O Brasil funciona
bem.
Aliás, não é por acaso que aquela expressão das connections e dos... é brasileira. Isto é uma questão, enfim.
O pistolão.
E há aqui uma responsabilidade em cadeia e eu acho que o presidente já por várias vezes teve que vir explicar-se e tem tido muito maus momentos comunicacionais e não só, e que tem que bom, não sei
tem
se já vai a tempo de rever
comunicacionais, portanto, mal, isso tem
exato, mas aqui nem era uma questão de momento comunicacional, ele aqui reservou-se, resguardou-se durante quase um mês, uhum. Utilizou esse momento quando entendeu, fez-me mesmo muito lembrar aquilo que a Maria Lopes estava a dizer, no momento Pedro Nuno Santos, da fita do tempo, também quando Pedro Nuno Santos saiu do governo e depois fez esse ato a dizer que tinha encontrado esse WhatsApp, também foi-lhe vaticinado a morte política.
Uhum. E aí está ele.
E aí está ele, quem sabe, o próximo líder do PS e, quem sabe, de acordo com algumas sondagens, do próximo primeiro-ministro. Portanto, mortes políticas antecipadas, não sou eu que as vou decretar.
Oh, Leoneta, eu vou continuar contigo.
Serei rápida a responder a essa, não?
Sim, eu na verdade não vou desfocar muito do tema de Marcelo, mas abandonar pelo menos a questão das gêmeas. Porque hoje é o dia em que o presidente faz publicar o decreto que formaliza a demissão do governo. E isso acontece exatamente um mês depois de António Costa ter anunciado que se tinha demitido. Lá está, nesse dia 7 de novembro, quando já se sabia há 4 dias da história das gêmeas. O que eu queria era que tu falasses um bocadinho sobre o que é que levou o Marcelo a fazer este compasso de espera de um mês e se isso, na tua opinião, se justificou.
Apesar de haver constitucionalistas como Jorge Reis Novaes, que além de um grande constitucionalista foi também assessor presidencial, a dizer que é uma fraude à Constituição este adiamento no tempo da formalização da demissão, eu acho que aqui Marcelo Rebelo de Sousa esteve bem e foi um momento, foi claramente em acordo com o governo, a bem do país, isto até agora soa-me mal a mim, no sentido de deixar um orçamento de Estado feito e com algumas vantagens para as pessoas em geral e para a economia e para um bom nome de Portugal também lá fora, e portanto acho que se justificou completamente, dando tempo ao governo, que foi uma queda completamente
inesperada,
dando tempo ao governo de fechar alguns dossiês importantes, pelo menos aqueles que fossem possíveis, e apresentar também, lançar algumas bases para o futuro. Portanto acho que fez muito bem.
São José, a próxima semana, já com o governo em gestão, vai ser marcada pela intensa campanha do PS, que está na reta final. Neste momento é tempo de debater as moções, de dar entrevistas. Ainda hoje há uma ao DN e outra ao Público dos candidatos a líder. E nessas entrevistas eles vão explicando as opções, vão disputando até apoios e eventualmente nota-se até alguns recuos nos discursos. Que expectativa é que tu tens para esta campanha? Achas que as coisas vão ficar mais claras em termos de quem pode ser o vencedor?
Não sei se vão ficar mais claras, não é? Há um vencedor pré-ungido e pré-eleito por, em termos da percepção na comunicação social, que é Pedro Nuno Santos. Eu acho que a campanha de José Luís Carneiro tem surpreendido. Aliás, no início, eu quero ir ao Leoneto, alertámos aqui assim, no podcast, que isto não ia ser uma candidatura, uma eleição, com um tapete vermelho estendido a Pedro Nuno Santos. E, de facto, José Luís Carneiro tem recolhido apoios, tem mostrado presença. Não sei o que é quem vai ganhar. Admito que o resultado até possa ser bastante aproximado, na ordem dos 40%, 60%. Mas creio que, apesar de tudo, e de algumas posições que podem ser consideradas mais violentas, esta campanha está a ser bastante elegante e continuará a ser. Se nós compararmos com a campanha Seguro Costa, esta está sim, muito mais tranquila. É evidente que há aqui uma coisa que eu acho que é preocupante, que é a candidatura de Pedro Nuno Santos ter recusado debates, quer nas televisões, nas rádios, para o país.
Eu acho que aí foi para se posicionar. Foi mesmo para se posicionar como candidato a primeiro-ministro. Já saltaram uma etapa.
Pois está bem, mas
não estou a dizer que fez bem, estou a dizer que acho que deve ter sido.
Para ele ser eleito primeiro-ministro, tem que ser eleito líder.
Claro.
Para ser eleito líder de um partido democrático em democracia, tem que respeitar as regras da democracia.
E pode até arrepender-se dessa decisão, não é? As coisas podem correr,
claro,
de facto mal.
Porque o debate entre políticos que concorrem a cargos faz parte das regras da democracia. E, portanto, eu penso que isso pode até vir a prejudicar em termos de imagem. Mas não espero que esta semana, é natural que vai aquecer a campanha, mas não creio que vá tornar-se deselegante, uhum. Não creio.
Já aqui falámos um bocadinho sobre o decreto de admissão. Ele acabará por ser publicado dois dias depois da apresentação de um importante relatório, que é o que foi efetuado pela Comissão Técnica Independente que avaliou as localizações para o novo aeroporto de Lisboa. Alcochete e Vendas Novas são as preferidas desta comissão, mas aparentemente não são as preferidas da ANA. E Santarém, que posteriormente foi incluída, acabou por ser afastada. O futuro governo tem agora um documento extenso e muito completo para tomar decisões e por isso eu queria perguntar-te, Maria, se a forma como o processo se desenrolou, que inclui a criação deste tal grupo de peritos para as avaliações, inclui um acordo entre o PS e o PSD quanto à metodologia, se isto é uma boa herança que António Costa nos deixa. Este modus operandi.
O modus operandi acho que é, sinceramente acho que é, corrijam-me se estiver errada, São José e Leonete, mas acho que é a primeira vez que os dois maiores partidos chegam assim a um compromisso sobre o assunto, certo?
Sobre este assunto?
Sobre a criação da Comissão Técnica Independente, sim, sobre a conclusão, parece que
não. Sobre o aeroporto, sobre como decidir, acho que é a primeira vez.
Portanto, sobre o método.
O método, sim. Quem estava na oposição normalmente esperava de braços cruzados, né? E para criticar a opção, e foram várias as opções que foram tomando, não é? E depois quem estava no governo também não decidiu não decidiu assim formalmente e foram-se fazendo estudos atrás de estudos. A herança não é sobre o local, é um facto, que essa seria a herança, não é? Mas é sobre uma metodologia e, portanto, e tendo em conta que o Luís Montenegro também já disse que vai olhar para todas estas conclusões com contrapeso e medida, ainda que vá também criar mais um grupo de trabalho interno no PSD para olhar para essas conclusões, não é? Eu sinceramente acho que é positivo. E já agora, também acho que vai dar muitos argumentos para a campanha eleitoral, não é? Porque o Luís Montenegro, logo no dia da apresentação do relatório, acho que ele já mostrou qual é que vai ser um dos seus argumentos sobre o aeroporto, não é? Foi o PSD que forçou o governo do PS a assentar e a tomar um compromisso, ou isto nunca mais iria para a frente. O que ele disse foi, se não fosse o PSD, nem Comissão Técnica Independente havia. Portanto, eu quero acreditar que será mesmo desta que se escolhe definitivamente e que as obras vão começar, mais ano menos ano, já esperámos 50 e muitos, não é? Mas também acho que a novela ainda vai ter mais uns quantos episódios até lá, claro, não é? Há uns vários interesses em jogo, também já começaram a...
Já começaram a sair da
a contestar, não é? Os promotores de Santarém já disseram que o projeto deles foi mal avaliado, a Ana já disse que prefere o Montijo, não é? Mais barato e mais rápido, e já começou a fazer chantagem que não fará as obras que lhe vão ser exigidas, não é? Naquela decisão que António Costa disse que o Conselho de Ministros ia aprovar hoje.
A Ana, que curiosamente, e não vamos esquecer isso, é liderada por um elemento do PSD.
Pronto,
que já foi ministro do PSD, José Luís Arnon, não é?
Sim, aliás, tanto António Costa, eu estava a dizer que isto vai ter vários, ainda vai ter muitos episódios, porque é tanto António Costa, enfim, já não participará nesses episódios, mas quando foi nos comentários ao relatório, às conclusões da Comissão Técnica, tanto António Costa como Montenegro disseram que o facto da Comissão Técnica, que era a Leuté, uma criação deles, não é? Ter chegado a conclusões e apontado aquelas localizações que considera ser as melhores, isso não significa que um futuro governo, seja do PS ou PSD, as vá seguir, porque uma decisão política é o resultado de um mix de uma avaliação daqueles diferentes critérios, mas é uma decisão política, portanto, junta-lhe razões políticas, algo que não é suposto a comissão, precisamente por ser técnica independente, fazer, não é? A Comissão não faz uma decisão política. Portanto, e o Primeiro-Ministro disse, assim, um pouco a brincar, tinha inveja de quem teria que olhar para todas as melhores localizações, segundo os vários critérios, e escolher, porque não será tarefa fácil. Eu acredito que ele tenha, de facto, mas é inveja, porque, enfim, sai um pouco pela porta pequena e sem ter o seu nome ligado a esta escolha.
E faria história, uma decisão.
A obra, sim. Exatamente, não é? Aquilo, porque assim, nós olhamos para trás e pensamos no investimento que António Guterres fez na educação, olhamos para José Sócrates e se calhar até podemos falar na aposta nas energias renováveis. Não é? E então olhamos para António Costa e poderíamos olhar para o novo aeroporto de Lisboa. E não vamos poder fazer isso.
Não será uma obra de António Costa. A Leonete, que ainda
não
queria
é de facto
dizer.
Uma herança.
Tenho aqui ainda uma pergunta rápida para a Leonete, porque depois temos de avançar para o público e notório. Leonete, é de confiar que o partido que ganha as eleições, seja o PS ou o PSD, não sabemos ainda, não vai perder mais tempo e vai tomar a decisão política rapidamente? Esperas isso?
Para ser rápida, há três questões aí, porque há dois PS neste momento, mas o que eu queria focar era de facto a contradição, a grande contradição de Luís Montenegro, sobre este assunto no dia da apresentação do relatório. Porque ele disse ao mesmo tempo isto: se for governo e se for possível, decide no mesmo dia qual é a localização do aeroporto, e na mesma frase ou na frase seguinte que vai criar um grupo de trabalho para avaliar. E portanto, já percebemos que com o PSD...
Mas ele vai criar o grupo de trabalho agora, para até às eleições olharem para o relatório.
Para decidir no próprio dia, pronto.
Exatamente.
Mas
okay.
como
o grupo de trabalho é agora.
Pois, exatamente. Mas não me parece como uma campanha eleitoral pelo meio. Achei curioso. De qualquer forma, acho que a única pessoa que nos garante que será tomada rapidamente rapidamente a decisão, porque já a tinha tomado,
é Pedro Nuno Santos,
que aliás sai como vencedor desta vencedor, politicamente falando, obviamente, desta solução. Relativamente a Montenegro e a Zé Luís Carneiro, acredito que eles tentarão fazer, se estiverem ambos no tabuleiro, tentarão fazer eles um acordo, e que acho que é aquilo que é mais razoável.
Avançamos para o público notório. Eu não era para ter um, mas não vou ignorar o elefante na sala de som e vou escolher um momento público e notório, que foi a gata da São José Almeida a miar. Também houve o sino da Maria Lopes, mas a gata da São José passou por aqui. Leonete.
Olha, é uma alteração de planos que eu trago para aqui. O PS tinha anunciado que iria terminar com os favorecimentos dos deuses sefarditas na Lei da Nacionalidade, para a atribuição da Lei da Nacionalidade. Agora ficámos a saber ontem, agora mesmo o Parlamento também a acabar dossiês, que afinal essas regras vão ficar estendidas no tempo, iam acabar no final deste ano, vão ficar estendidas no tempo até ao final de 2024, e será criada uma comissão de avaliação para homologar, digamos, esses pedidos, esses processos, e que mesmo para lá de 2024 haverá uma situação especial para os descendentes dos deuses sefarditas do século XV, XVI, que em vez de terem que viver 5 anos em Portugal, passam a ter de viver apenas 3. E claro que no atual contexto de guerra em Israel, nós percebemos muitas coisas, e percebemos porque é que tanta gente quer ter a nacionalidade portuguesa, e também percebemos que não há só do lado de Israel, também há do lado da Palestina muitas pessoas com dupla nacionalidade, e também percebemos pelo caso das gêmeas que ser afinal europeu com passaporte português é mesmo muito importante. Mas isto ajuda a que cresçam também outros tipos de, que eu acho que é o outro lado do caso das gêmeas, ajuda a que cresçam alguma animosidade contra os estrangeiros.
Sim,
em Portugal,
claro. Maria.
Eu vou repor aqui uma questão de direito, que o seu dono, o sino, também era da São José, que é um belo relógio antigo.
Ah, pensava
Pronto.
Que era o sino da tua aldeia. Não.
Não se ouve aqui tanto. A minha escolha é sobre o tema da recuperação do tempo de serviço congelado às várias carreiras especiais da função pública, que ainda faltam recuperar cerca de 6 anos e meio. Enfim, isto já tinha voltado ao discurso político, quando no verão o Presidente da República forçou a que se deixasse ali uma frincha da porta aberta num decreto do governo. O Pedro Nuno Santos, quando foi na aprovação final global do Parlamento, perdão, do Orçamento, fez uma declaração de voto que dizia que afinal defendia que esse direito deve ser cumprido e que deve ser feito em negociação com os sindicatos. Foi algo que também pôs na sua moção, na sua moção estratégica. Só que o meu público notório é a cereja no topo deste bolo, é que o atual Ministro da Educação, que é um apoiante de Pedro Nuno Santos, foi aliás um dos dois ministros que esteve ao seu lado no lançamento da candidatura, esta semana, o João Costa, que andou ano e meio a dizer que não era possível recuperar esse tempo, que essa porta estava fechada, esta semana veio dizer que agora há margem. Afinal, há margem para fazer a recuperação deste tempo, obviamente, de forma faseada, etc. Mas pronto, isto é apenas a confirmação. Estamos em plena campanha eleitoral para o PS e campanha eleitoral nacional.
São José, acabas tu.
Acabo eu. Bom, eu quero lembrar que o Jornal Público publicou segunda-feira um artigo de opinião do professor Cavaco Silva, ex-presidente da República e ex-primeiro-ministro, em que ele desenvolve uma tese de que as contas certas não são um critério formal das
dos manuais de economia, não é?
Dos manuais de finanças públicas e de constituição e de objetivos de orçamentos de Estado, para dizer que a expressão contas certas e o conceito de contas certas, além de não ser científico nem académico, é uma invenção do poder socialista para iludir os portugueses dos problemas do país. Eu quero fazer uma pequena correção, quem sou eu, mas quero corrigir o professor Cavaco Silva, mas quero lembrar que a expressão contas certas não é de António Costa, é de Pedro Passos Coelho. E eu até proponho acabarmos o podcast com um pequeno som de menos de um minuto, de novembro de 2014, de uma declaração do então primeiro-ministro Pedro Passos Coelho.
Eu acho que nós temos todas as condições para poder ser um país desenvolvido. E para isso as nossas contas têm de bater certas. Ora, sempre que se trata de tirar conclusões sobre isto, a oposição emigra. Têm de nos dizer se estão de acordo com isto, com contas certas, ou se continuam sempre à procura de desculpas para manter déficits e dívida. E se querem contas certas, como é que vão fazer? Espero que não nos venham dizer que só depois das eleições é que nos esclarecem, evidentemente, porque a gente precisa saber antes. Antes precisamos de saber o país. E a União Europeia também precisa de saber o que é que o país, Portugal, quer fazer nos próximos 4 anos em termos orçamentais. Seria possível termos um entendimento?
E é isto. Voltamos na próxima quinta-feira. Fique bem, fique com o público.
O público fica no ouvido.